Eu sou Giovanni Maretti e esse é o Nós Vozcast. Sejam bem-vindos e antes de iniciarmos o nosso episódio, gostaria de fazer uma solicitação para que você curta e siga o Nós Vozcast na sua plataforma de áudio favorita. E claro, no final do episódio, deixe o seu comentário. Se por acaso você percebeu que esse episódio tem a ver com aquela pessoa que você tem contato, encaminhe para ela também, pois assim o Nós Vozcast pode alcançar mais e mais pessoas. Muito obrigado. E o bate-papo de hoje é com a Fernanda Gobbi. Fernanda, é uma alegria tê-la aqui no Nós Vozcast e eu passo a palavra para você.
Oi, Giovanni. Oi, pessoal. Espero que todos estejam bem. Eu estou muito feliz de estar aqui para falar um pouco da minha trajetória de pesquisa, da minha experiência pesquisando os mercados populares, a prática de agiotagem, nesse ambiente que é um pouco menos formal, um pouco menos acadêmico. Então, eu estou super feliz. Obrigada pelo convite.
Fernanda, para iniciarmos aqui o nosso episódio, eu gostaria que você comentasse um pouquinho da sua trajetória acadêmica e o porquê que você decidiu, então, ingressar na escolha da agiotagem como objeto de estudo.
Então, desde a escola, desde criança mesmo, assim, enfim, desde que eu me lembro, eu sempre fui muito curiosa para saber como as coisas funcionam. E eu sempre gostei de história, sociologia, geografia, e isso, enfim, esses temas sempre me interessavam muito, assim. Aí eu decidi no ensino médio fazer sociologia e eu estava muito decidida de que eu queria estudar violência. E aí eu sou de São Paulo, nasci e cresci em São Paulo, e decidi ir para o Rio de Janeiro, porque eu achei que lá seria um lugar ideal para estudar violência. Fiz a graduação lá, e aí na graduação, logo no segundo ano, fui fazer a iniciação científica, né, que é a primeira pesquisa acadêmica que a gente faz, e aí eu tinha que escolher um lugar, e aí eu escolhi São Paulo, voltei para São Paulo para fazer a minha pesquisa. Ali no momento, minha primeira pesquisa foi sobre mercado imobiliário informal numa favela de São Paulo. Lidando com aquela pesquisa, foram 2 anos de etnografia, então 2 anos que eu fiquei lá no bairro fazendo a pesquisa, conhecendo as pessoas, conhecendo as histórias. Eu tive contato com vários tipos de mercados, ilícitos e informais, né? Então era roubo de carga, tráfico de drogas, tráfico de arma, tinha muito ambulante que morava lá, que conversava também, tráfico de drogas, e a questão fundiária, que era o que mais me interessava ali na época. E aí eu fiz a minha iniciação sobre essa questão fundiária, o conflito que tinha de remoção de casa lá na favela, e o pessoal construía, era sempre um jogo ali que eles faziam. Então essa foi a minha iniciação científica. E para o meu TCC, meu trabalho de final de curso, eu tinha que escolher um desses temas, né, que estavam aparecendo ali no meu campo, lá nessa favela que eu fiz a iniciação científica. Foi numa visita, quando eu decidi realmente que seria a agiotagem que eu iria estudar, foi numa visita que eu estava com a Carolina Grillo, que é uma pesquisadora do Grupo de Estudos dos Novos Legalismos, lá da Federal Fluminense, onde eu fiz a minha graduação. Ela estava comigo lá nesse dia e, enfim, a gente estava conversando e ela conheceu as pessoas. E ela falou, olha, eu acho muito que você devia estudar agiotagem, porque é muito interessante e ninguém estudou isso. E a gente não sabe nada sobre isso. E aí, com o meu orientador, Daniel Irata, a gente decidiu que ia ser agiotagem, porque a agiotagem passava por todos aqueles mercados, todas aquelas pessoas. Todos aqueles mercados, eles pegavam as pessoas que movimentam aqueles mercados ilícitos, informais, elas pegam dinheiro com a agiota para investir no negócio. E as pessoas também que moravam lá também pegavam dinheiro com a agiota. Então, eu entendi que isso era uma coisa que me interessava muito, que passava por tudo aquilo, né? Era um jeito de eu entender mais ou menos como esses mercados se sustentam, né? Como que essas práticas se sustentam, como que essas pessoas sobrevivem também, né? Foi isso, aí eu fiz o meu TCC sobre agiotagem, aí eu mudei para um outro bairro, a pesquisa, que era onde esses agiotas que eu conheci nessa primeira pesquisa trabalhavam mais. Foi ali, naquele bairro, a minha pesquisa de TCC, e fui fazer o mestrado sobre agiotagem também. E aí no mestrado, né, que é o que eu estou fazendo agora, o mestrado de Sociologia na Federal de São Carlos, ele começou também ali naquele bairro da Zona Leste, e aí eu desloquei também essa pesquisa para o centro, né, para o Centro de Comércio Popular, então ali na 25 de março, na Feirinha da Madrugada, na Santa Efigênia, para também entender como que a agiotagem funciona no centro, né, não só na periferia.
Muito bom, Fernanda. Interessante, né, o seu tema. Quais foram as maiores dificuldades que você encontrou nessa pesquisa?
Então, a maior dificuldade foi não ter nenhuma referência. não tem nenhuma referência científica mesmo, né? Porque a gente não tem trabalhos acadêmicos nas ciências sociais do Brasil que falam sobre a agiotagem. E as referências que a gente tem dos filmes, das séries, das pessoas, da fofoca e do mundo, a referência que a gente tem, eu fui vendo, conforme a pesquisa foi andando, que era uma referência que estava muito errada, né? Que estava muito reforçando um estigma, assim, de que o agiota, ele vive muito escondido, que ele é um grande bandido do mal, que ele vive nas sombras e que é uma coisa muito perigosa. E aí, conforme eu fui fazendo a pesquisa, ali já na iniciação, eu fui vendo que o agiota, na verdade, ele é essa pessoa que todo mundo conhece, todo mundo respeita. E é uma pessoa, geralmente, dona de pequeno comércio, que está sempre circulando pelo bairro, né? Pelas feiras, que na verdade era muito pelo contrário, né? Que esse vilão, esse monstro, na verdade era um tiozinho muito carismático, todo mundo gostava dele. Isso me interessou muito, assim. Foi uma dificuldade, é uma dificuldade que eu tenho, porque eu, às vezes eu penso, eu questiono mesmo meus próprios dados, porque eu não tenho muito no que me basear, né? Mas fazendo a pesquisa, eu fui entendendo que, na verdade, o agiota, ele, é claro que ele pode recorrer à violência, né, em última instância, mas que ele, na verdade, é uma pessoa que está sempre ali circulando, né? Muito, muito no meio do dia, no meio da rua, e não tem muito, tem nada muito obscuro nessa prática, assim.
Entendi. E assim, como é que foi para fazer essa pesquisa? Simplesmente você chegou na Jota e falou: "Bom, posso andar com você e vamos fazer uma pesquisa sobre agiotagem?" Como é que você conseguiu andar com esses indivíduos? Porque eu dei uma lida prévia no seu trabalho acadêmico e eu entendi que você chegou a acompanhá-los, né, em algumas atividades, cobranças, enfim.
Eu conheci eles nessa primeira pesquisa de iniciação científica, que eu frequentava o bairro sempre, né? Então eles já me conheciam por essa pesquisa que eu fiz. Então foi um conjunto de coisas, assim, né? O fato de eu ser de São Paulo e ser dessa região que eu fiz a pesquisa também, que eu estou fazendo a pesquisa, ajuda, porque eles já tinham uma noção, assim, de quem eu não era uma pessoa completamente desconhecida, e eu conhecia pessoas que eles confiavam também, e isso ajudou muito. E eu acho que o maior fator que também me ajudou em lugares que eu não conhecia ninguém, que me ajudou a começar a fazer pesquisa em lugares que eu não conhecia ninguém, é a questão de eu ser jovem e mulher e branca, e essas pessoas me olham e acham que eu não apresento nenhum tipo de risco para elas, assim, né? E de que eu sou muito ingênua, de que eu não sei o que está acontecendo, o que é muito benéfico para mim, porque aí eles me explicam, né, o que está acontecendo, mesmo que eu já tenha uma noção, assim, de coisas, algumas coisas, né? Eu acho que é que isso sempre me ajudou, assim, essa figura um pouco angelical, assim, né, dessa menina jovem, loira, branca, então, que não aparenta, assim, pra, segundo eles, na cabeça deles, né, não aparenta ter nenhum tipo de, apresentar nenhum tipo de perigo, né, ou ameaça.
Fernando, no caso, né, dessas cobranças aí, você já chegou a presenciar algum ato de violência? Como é que se dá isso daí?
Então, esse é mais um estigma, né? Acho que é o estigma mais forte do agiota, da prática de agiotagem, né? De que vai ser muito violento. A violência existe, mas ela existe em última instância. Eles vão cobrar na rua, né? Como eles falam, violentamente, quando todas as opções de pagamento estão esgotadas, né? Quando a dívida já tem muitos anos, quando o agiota realmente não conseguiu pegar nada da pessoa. Mas isso não vai resolver o problema, né, para eles. Assim, se você mata o cliente, a dívida vai no caixão. Se você agride o cliente, as repercussões vão ser muito grandes, né? Porque você, como a gente tem o primeiro comando da capital, o PCC, você não pode simplesmente matar alguém ou agredir muito violentamente alguém sem ter algum tipo de autorização. Ou então você vai lidar com as consequências, né, e a repercussão disso, né? Então, eu nunca presenciei nenhum tipo de violência. Isso seria inaceitável, assim, que eu presenciasse, enfim, durante pesquisa de campo, né, algum tipo de violência, mas eu ouvi pessoas que, entrevistei pessoas que foram agredidas muito violentamente, né? Então, não é que não, é que é uma coisa que acontece muito pouco, né? Eles preferem tirar tudo que a pessoa tem, então elas vão, pegam a moto, o carro, a TV, o relógio, qualquer coisa que o cliente tiver, eles vão na casa do cliente, né, e pegam tudo que o cliente tem, abaixo do valor da dívida, parcialmente ou integralmente, enfim. E assim vai rolando os juros, né? Porque eles vão, o agiota vai vivendo dos juros dos clientes, né? E os clientes vão pagando os juros por mês e não a parcela da dívida, né? Como geralmente é no sistema bancário formal. Então, eu acompanhei mais as negociações, né, de como é que seria os empréstimos e também fiz mais entrevistas sobre histórias de dívidas que já estavam acontecendo há muitos anos. Então, foi mais ou menos assim minha pesquisa.
Como é que seria o perfil da pessoa que pega dinheiro com a agiota? Porque eu consigo imaginar uma única possibilidade, né? Vamos supor, uma pessoa que está endividada com o banco, possui o nome sujo, tem o nome sujo com a instituição bancária, não tem como fazer nenhum tipo de empréstimo e aí acaba recorrendo a essa atividade ilegal para conseguir dinheiro? Seria mais ou menos esse perfil do setor que você entrevistou?
Então, a minha pesquisa, eu estou trabalhando diretamente com os agiotas, né? Durante a pesquisa, eu pensei que seria possível eu entender assim, meio que os dois lados, né? Dos clientes e dos agiotas, mas depois, durante o trabalho de campo, eu entendi que realmente eu precisaria escolher, assim, eu escolhi falar com os agiotas, né? E eles acham que, que eles estão ajudando as pessoas, né? Isso é uma coisa muito curiosa, assim, também. E as pessoas pegam dinheiro por vários motivos, né? No centro de comércio popular, as pessoas ou elas são muito endividadas, ou elas não têm documento para poder abrir uma conta no banco, para poder se inserir no sistema bancário formal. O sistema bancário formal ele é muito excludente, né? E mesmo que a pessoa, que os clientes tenham acesso aos empréstimos formais, elas continuam pegando com a agiota porque às vezes é mais conveniente, porque às vezes não vai ter um banco ali, o agiota está muito mais presente no cotidiano dessas pessoas, está sempre circulando. E também tem o fator de que as pessoas pegam dinheiro com os agiotas porque também elas querem se inserir, né, numa rede dos mercados ilícitos, né? Então, numa rede de contatos também. Uma outra coisa que é interessante sobre isso é que eu já perguntei, né? Não é a resposta, porque a resposta a gente tem que encontrar como cientista, né? Não o nosso interlocutor dá pra gente. Mas eu já perguntei, assim, né, para os agiotas, por que eles acham que as pessoas preferem pegar dinheiro com eles, né? Às vezes, mesmo às vezes tendo outras opções. Eles falam, porque os juros é mais baixo, porque é mais fácil. E realmente, tipo, isso é uma coisa impressionante, né? A gente acha que os agiotas vão cobrar juros muito abusivos e geralmente eles vão cobrar menos do que os bancos, né? Então, isso também é um outro motivo, né? É mais barato também você pegar dinheiro com agiotas.
Muito interessante isso, né? Porque a gente tem um imaginário de que, sei lá, o perfil que você me apresentou é completamente diferente daquele que eu imaginava. E uma outra pergunta, assim, o agiota, ele mistura outras atividades? Por exemplo, além da agiotagem, assim, você consegue visualizar isso? Ou até mesmo no mundo do crime, ou qualquer outra forma diferente da agiotagem?
Para você ser agiota, para o agiota ser agiota, ele precisa ter uma caminhada, ele precisa ser respeitado, precisa ser conhecido, precisa ter uma reputação importante, né, nos territórios onde eles atuam. Então, geralmente, são pessoas que já trabalharam em outros tipos, em outros mercados, né, informais e legais, por muitos anos, e já por isso tinham uma rede, né, de contatos ali, que vai ser útil para a prática de agiotagem, porque a agiotagem você também não pratica sozinho, né, na hora da cobrança você vai chamar o bandido, você não vai ir lá você mesmo e bater em alguém, né, você vai chamar alguém. E você vai se respaldar também numa relação que você tem, ou com o PCC, ou com uma rede de bandido ali do bairro, ou com esses seguranças privados, né, dos comércios populares. Então, eles são sempre respaldados por esses contatos que eles têm. Então, eles geralmente são também pequenos comerciantes, e é assim também que eles se denominam, né? Eles falam que eles são comerciantes que praticam agiotagem. Então, o que é interessante, porque isso, historicamente, quando as pessoas ainda não tinham acesso ao banco, quando os bancos não existiam para as pessoas, apenas para as empresas, as pessoas tinham que pegar dinheiro com o comerciante, né? Que ainda hoje os agiotas se autodenominam como comerciantes, né? Então, eles geralmente são pessoas que já praticaram vários tipos de crime e já contribuíram para vários tipos de mercados informais, mas que a atividade principal seria mesmo a prática de agiotagem, né?
Entendi. Eu não sei se você chegou a acompanhar nesses últimos dias, né? Saiu alguns vídeos aí de agiotas, pelo menos no TikTok bombou bastante, agiotas fazendo cobrança em praça pública, chicotando a pessoa. Você acha que isso, que aparentemente foi em outro estado, mas você acha que isso seria, no caso, né, de acordo com as coisas que você acabou de comentar, seria inviável aqui em São Paulo?
Não, não é inviável. Não é, mas A agiotagem, eu, minha pesquisa, ela é em São Paulo, né, na cidade de São Paulo. Mas eu já mapeei, assim, né, de uma maneira bem rasa, claro, em outro, como funciona em outros estados, né? E eu entendi que realmente é de uma forma mais violenta em outros estados por conta da disputa de facção mesmo, né? De não ter uma ordem geral, né? Que vem mais de cima, assim, que você tem que seguir aqui em São Paulo. Teve uma das dívidas que eu acompanhei na minha dissertação. A cliente foi espancada de uma maneira muito violenta, né? Teve consequências muito graves, assim. E isso realmente acontece. É raro, mas acontece. Mas, assim, isso depende do seu território também. Essa cliente, ela era uma vendedora ambulante que trabalhava num desses comércios, centros de comércio popular do centro de São Paulo. Os bandidos, né, que foram bater nela, que não eram a Jota mandou esses bandidos, né, eles seguiram ela até a casa dela, que era na Zona Leste de São Paulo, no extremo da Zona Leste de São Paulo, chegaram lá e espancaram ela, na madrugada, entendeu? Então, isso realmente pode acontecer. E também, assim, essas cobranças, que geralmente vão resultar na coleta de alguma coisa para fazer o pagamento parcial da dívida, né? Então o RJ vai lá e pega alguma coisa da casa do cliente. Traz uma repercussão, assim, no bairro, né? Não é nada muito escandaloso, mas traz uma repercussão que, inclusive, é importante para o RJ reforçar que você não pode esquecer da sua dívida, né? Que reforçar que ele existe, do poder de força que ele tem. Claro que tem um limite para o uso dessa violência, mas eles se apropriam, né, e se beneficiam, assim, né, muito mais da ameaça, né, do uso da violência do que da própria violência. Então, eu diria que aqui em São Paulo é mais baseado, assim, na ameaça mesmo e nessas negociações que vão envolver, que vão resultar, né, no cliente entregando para o agiota algum bem.
Por exemplo, hoje eu quero pegar um dinheiro com o agiota. O que eu deveria fazer para conseguir isso, assim?
Primeiro, ele tem que saber quem você é. É muito importante que ele saiba quem você é, onde você mora, quem é sua família, o que, que ele pode tomar de você no caso de você não pagar a dívida ou não, no caso de você não pagar a dívida. Então, é muito importante que você já seja uma pessoa conhecida. Por isso que a agiotagem em São Paulo, e enfim, no que eu tenho pesquisado em outros lugares também, ela toma o território como uma questão muito importante, assim, né? Importa muito, assim, onde você está, quem você é. E se você não conhece um agiota, você vai ter que pedir uma indicação para alguém. E eu acho super interessante que essa pessoa que indica o agiota, que geralmente é uma rede do agiota, né, que faz as indicações, essa pessoa, ela vai ser responsabilizada pela sua dívida, pela dívida de quem ela indicou. E aí, dependendo, né, do seu arranjo, uma coisa engraçada é que os juros, eles não são fixos, né? Eles só são fixos no caso quando você é um vendedor ambulante, aí os juros são fixos porque os pagamentos são diários, né? Aí você paga 1% ao dia, você vai pagando parcelas diárias, né? Nesse centro que tem bastante ambulante. Mas, geralmente, no bairro, você vai fazer um arranjo com um agiota, que vai ser um arranjo informal, e que, dependendo de quem você é, vai definir todos os critérios do empréstimo, né? Vai definir se você vai ter o acesso ao crédito ou não, se você vai ter que apresentar algum tipo de garantia ou não, vai dizer o quanto você vai conseguir pegar com a agiota, qual que vai ser o juro, qual que vai ser a tolerância dessa dívida, né? Se ele vai usar a violência com você ou não. Então, ele vai fazer tipo um estudo da sua vida, né? E geralmente os agiotas emprestam para pessoas conhecidas, né? Ou conhecidos de conhecidos. Então, geralmente é mais ou menos assim.
Nossa, interessante isso. O indivíduo, ele simplesmente faz a indicação e não ganha nada com isso.
Ele ganha o poder de poder indicar um agiota, né? Isso é uma coisa que eu achei também super interessante, assim, durante minha pesquisa, porque eu pensava, mas por que que você indicaria alguém para o agiota, sendo que você vai ser responsabilizado, né, pela dívida de outra pessoa? E aí eles falam que eles querem estar fazendo parte do mercado. Então, para quem está na rua, para quem trabalha na rua, como eles falam, né? Quem participa desses mercados informais, mercados legais, está trabalhando na rua. Então, eles precisam construir uma rede de pessoas e precisam ter recurso para oferecer. E o agiota, o contato de um agiota, é um recurso que a pessoa tem para oferecer para outra. Então, isso é o que explica, assim, das pessoas indicarem os agiotas, e elas vão também receber benefícios pela indicação, né? Então, quando elas precisarem de empréstimo, geralmente todas as pessoas têm empréstimo com agiota, ela vai ter condições melhores no empréstimo dela, ela vai ter mais tolerância nas dívidas, no pagamento das dívidas. Então, ela também vai se beneficiar do ponto de vista dos empréstimos que ela tem com o agiota, né?
Uma outra pergunta, vamos supor, eu tenho um indivíduo que deve para mim, né? Não tem nenhuma ligação com o agiota, mas existe a possibilidade de, por exemplo, uma pessoa aleatória procurar o agiota para cobrar dívidas particulares? Já aconteceu isso? Já ouviu falar desse tipo de coisa?
Você procurar, você tem alguém te deve e você procura o agiota para o agiota cobrar a sua dívida, a dívida que a pessoa tem com você.
Exatamente.
Não, eu nunca ouvi falar disso. Que a agiotagem, geralmente, a que eu estou pesquisando, né? Geralmente eles mandam outras pessoas fazer a cobrança, né? Não é nem eles que fazem. Geralmente pessoas que trabalham com eles que vão fazer a cobrança.
Entendi. Tem uma coisa que eu acho muito interessante, né? Sou professor na rede estadual e eu tenho a impressão que o agiota, ele traz um estigma. Não sei, parece que é um assunto que os estudantes estão sempre falando de agiota dentro de sala de aula, estão sempre falando de agiotagem. Às vezes sempre tem uma brincadeirinha ou outra, ah, qual que é o seu projeto de vida? Aí o indivíduo sempre fala, sempre tem alguém dentro de sala de aula que fala, não, meu sonho é ser agiota. Por que você acha que cria esse estigma social em volta da agiota, essa supervalorização? Eu não sei, por que você imagina que acontece isso? Assim?
A agiotagem dá dinheiro pra caramba, né? Os agiotas, eles... Geralmente, eles não são pessoas ricas, mas eles podem se tornar ricos, né? Teve um que eu acompanhei, que ele era uma pessoa que sempre teve cargos muito baixos, assim, nos mercados ilegais, enfim, tráfico de drogas e roubo de carga também. E aí, hoje, depois da agiotagem, ele tem uma rede de motéis, sabe? Apenas. Então, acho que é uma atividade legal que é muito perigosa, é mais perigosa para o agiota do que para o cliente, que é uma coisa também que muita gente, enfim, nem imagina, né? Mas eu acompanhei já a morte de agiota, recentemente acompanhei uma morte de uma pessoa que trabalhava com o agiota também, e eu não acompanhei nenhuma morte de cliente, por exemplo, sabe? Então, mas eu acho que dentre as carreiras criminais, né, mesmo que a agiotagem não seja necessariamente considerada crime, né, porque a gente não tem uma legislação que vai regular exatamente o crédito, né? Nem o formal, nem o informal. Então, já tá no limbo ali, né? Do que é crime ou não. É uma discussão bem interessante, assim, né? Porque ele pode praticar crime, ele pode fazer ameaça, ele pode cometer violência física, né? Ou homicídio. Mas você emprestar dinheiro a juros não é crime, necessariamente, né? O crime é a usura, você emprestar dinheiro a juros abusivos, né? Crime contra a economia popular. Mas os juros dos agiotas, eles são menores do que os juros do banco. Então, a gente não tem uma lei que vai regular, né, se a agiotagem é crime ou não. Mas eu imagino que seja isso, né, uma forma de ganhar dinheiro. Acho que eles talvez vejam agiotas melhorando muito de vida, enfim. E também, assim, a agiotagem é uma coisa muito presente, né, no mundo popular. É assustador, assim, o quanto, como que todo mundo conhece alguém que conhece alguém, ou conhece alguém que conhece alguém que tem uma dívida com agiotas. Todo mundo sabe onde achar um agiota, né? Principalmente nos bairros mais de periferia ou nesses centros de comércio popular, né, da cidade. Então é uma coisa muito presente, assim, muito... movimenta muito dinheiro, né? A gente subestima o volume de dinheiro que é emprestado, né? Assim, sobretudo no comércio popular. É um dinheiro que vai ser reinvestido, né, no negócio das pessoas, né? Esse é o principal tipo de cliente, o pequeno comerciante que não tem dinheiro para virar o negócio, né? Então não tem dinheiro para manter o negócio, então ele tem que pegar o dinheiro do agiota para pegar a mercadoria e pagar o agiota por mês ou por dia, por semana, enfim, dependendo do esquema que ele aceitar com o agiota. Então é uma circulação de dinheiro muito grande, né? Numa economia popular que é muito dinâmica e muito ativa, e a gente subestima muito, né, os valores que são circulados nesse tipo de empréstimo. E não tem nem como calcular isso, é impossível, né? Porque é um dinheiro completamente... que ele vai para o banco, né? Então ele vai para o sistema formal, sistema bancário formal, mas calcular isso é impossível, né? Mas é um volume muito grande, é uma atividade muito presente, né, assim, na vida das pessoas. Então acho que esse talvez seja uma explicação.
Desculpa, a única coisa que eu fiquei pensando, na verdade, eu pensava que ele era um empresário mesmo. Isso eu já imaginei na minha cabeça, porque eu fiquei pensando, bom, quem é que conseguiria movimentar um volume de dinheiro a ponto de emprestar? Aí eu pensava, bom, tem que ser minimamente alguém que tenha um comércio ou uma empresa.
É até para lavar o dinheiro, né? E agora o que está acontecendo muito recentemente é que os agiotas estão virando empresa, né? E virando microbancos mesmo, né? Isso é uma coisa que é bem recente, tenho observado bem recentemente, deles abrindo o CNPJ e indo reivindicar essas dívidas, formalmente, né, indo processar os clientes que têm dívida com eles. Aí eles têm todo um esquema de advogado também, enfim, às vezes são empresas fantasmas, né, que usam o nome de laranja e fazem com que esse dinheiro movimente na, através dos bancos, né, pela economia formal. Então, esse movimento está surgindo agora bem, bem forte, assim, né, desses agiotas virando empresa e, inclusive, virando pequenos bancos, né? Tem várias financeiras e bancos menores que emprestam dinheiro para negativado, que está cheio em São Paulo, no centro, nossa, demais, assim, né? É, ou nessas galerias mais de bairro de periferia, você vê muito banquinho pequeno, assim, né? Esses bancos menores que vão emprestar dinheiro para quem é negativado também. E aí vai ser uma outra análise, né? Eles vão analisar mais formalmente, assim, o seu histórico, né, financeiro. Mas, geralmente, também esses pequenos bancos são formados pelos agiotas, né? O que é bem interessante, eles estão realmente se tornando empresa, né? Microbanco, enfim.
Então, na verdade, você enxerga que até existe um setor que está tentando migrar para uma área mais nas caras, que é legalizado, migrar para, que nem no caso você falou, um esquema de cobrança via judicial. Existe essa tentativa? Você sente isso?
Existe esse movimento deles recorrerem, então, à justiça, né, judicialização dos conflitos da rua, né, porque é isso, como eu disse antes, você vai ter uma repercussão, você cometer alguma violência, ou, enfim, existe uma repercussão, existe uma consequência, um preço vai ter que pagar por isso, e às vezes eles preferem acionar advogado para cobrar dívida de cliente, o que eu acompanhei duas dívidas assim, eu achei muito surreal, né, que eles passam por empresa, dizendo que a empresa emprestou dinheiro para a pessoa, e vão recorrer a isso judicialmente. E eu vejo que esse é o movimento que a gente está encaminhando, né, para essas, estão formalizando realmente, né, virando empresa e inclusive virando pequenas financeiras, né, que vão atuar nos bairros e vão atuar de uma forma diferente dos bancos, né, porque eles vão ter uma margem maior de clientes, né? Eles vão aceitar vários tipos de clientes com vários tipos de histórico, né? Mas ainda assim, eu não acho que a agiotagem esteja perto de acabar, sabe? Eu acho que a agiotagem existe muito antes dos bancos, né? Já é presente no mundo popular já há muito tempo. E assim, tem muitas pessoas que pegam dinheiro com a agiota porque não tem nem documentos para ir no banco, sabe? É muito imigrante, né, que vem ser vendedor ambulante em São Paulo e não tem documento, não tem nada, precisa pegar com a agiota porque realmente é a única forma. Então, a gente ainda tem um sistema financeiro, um sistema bancário muito segrega muito, né, que é muito excludente. Então, eu não acho que a agiotagem esteja perto de acabar. E tem isso, a questão da conveniência também, né, de que é muito mais fácil você pegar o dinheiro com a agiota que está passando na sua banca, que está passando na sua porta, que está ali na padaria, que está ali no pequeno comércio, lá no jogo do bicho, do que você ir no banco, fazer todo um cadastro. Mesmo que você tenha limite, mesmo que você tenha acesso a esse empréstimo formal, às vezes é mais conveniente, é mais fácil que você vá no agiota, né? Que você manda um zap e o agiota já vai fazer o PIX ou vai vir trazer o dinheiro. E é bem mais fácil, a solução é bem mais imediata, né? Como eles falam, a gente tem soluções imediatas, né?
Outra pergunta, no caso, você já chegou a ver se eles mexem com outras moedas também, assim, não sei, empréstimo de dólar, troca de real por dólar, coisa nesse sentido?
Não mexe, não é só real mesmo. Eu cheguei a conhecer com um dos agiotas, eu cheguei a conhecer um doleiro, né, que trocava o dinheiro informalmente, enfim, mas não é o que o agiota faz, é um dos recursos que o agiota tem, né, é um recurso de indicação que o agiota tem, mas não é uma atividade da agiotagem em si, né, seria realmente os empréstimos, né, que eles fazem mesmo.
Bom, Fernanda, mais uma vez eu agradeço a sua presença aqui no nosso Vozcast, eu espero que você volte aqui para falar, né, sobre esse assunto, que eu sei que é um trabalho que ele não... aparentemente, se ele não, em tese, nunca acaba. Então, você vai ter pesquisa acadêmica aí por muitos anos. Você que é uma grande pesquisadora, eu faço questão que você volte aqui no nosso Vozcast para outros assuntos ou assuntos coligados. Fica aí um recado aí. Qual seria a mensagem da Fernanda aí para a humanidade, enfim, sobre o assunto de agiota ou qualquer outro assunto que você queira falar aí? Esse espaço é seu.
Eu agradeço, Giovanni, pelo convite. Eu acho muito legal poder falar sobre agiotagem, desmistificar um pouco, né, a pesquisa etnográfica nesses territórios que, enfim, muita gente vê como, né, muito obscuro, muito longe, muito difícil, muito perigoso. Entender que, né, a agiotagem é uma prática muito comum, muito presente no mundo popular. E, enfim, é o que vai viabilizar vários tipos de comércio, né? E vai viabilizar com que as pessoas sobrevivam também. O recado é: não tenho dívidas, nem com o banco, nem com a agiota, não comprometam sua renda, mas, enfim, as pessoas não fazem dívida porque elas querem, né? Elas fazem dívida às vezes porque elas precisam, geralmente, né? Mas, eu acho que o recado é para a gente procurar saber melhor das coisas, né? Procurar entender realmente como as coisas funcionam na prática, né? E tirar um pouco essa máscara de obscuridade que tem, assim, quando a gente fala sobre crime, periferia, favela, tem muito essa coisa de que é tudo muito obscuro, na verdade, são pessoas, né, vivendo, trabalhando e, enfim, só seguindo a vida delas, né? Acho que isso é o mais interessante.
Mais uma vez, Fernanda, muito obrigado.
Eu que agradeço. Até mais.